Aumentado e despedido. Vamos embora, Ribeiro.
Ah, já está. É, pá, agora é para ir assim mesmo.
É, vai assim, siga.
Muito bom.
Sabes como está o mercado de arrendamento em Lisboa, mas uma coisa parece certa: o Marquês já está reservado. Na jornada em que o Sporting disparou para o título, as equipas que estão em segundo, em terceiro e em quarto lugar perderam todas. As duas vítimas do fundo da tabela também, Vizela e Chaves, também perderam e complicaram ainda mais a sua vida. Falaremos do derby, da vitória do Vitória no Dragão, da derrocada do Braga frente ao seu próximo treinador e de como, inesperadamente, há três candidatos para o terceiro lugar a seguir aos rivais de Lisboa que se encontraram num derby decidido por um herói improvável. Futebol em Momento, podcast oferecido pelo Placar. Vamos a isto. Amigos, está cá toda a gente hoje, não há ninguém de férias ou a trabalhar fora. Estamos todos aqui no estúdio, no Parque das Nações. O Sporting levou menos de um minuto para se colocar em vantagem no derby. O Benfica empatou à beira do intervalo e já se jogava a compensação quando o Jenny Catamo bisou e deu 3 pontos que colocam o Sporting, como digo, no Marquês. Tal como disse ao Coates quando ele esteve no nosso programa, disse-lhe na altura, se ganhar o Benfica está feito. Está feito, Barbosa?
O jogo com o Benfica está feito.
Ui, olha... Olha.
Sim, mas naturalmente o panorama é bom.
Confortável, não é?
Sim, acho que era importante, tínhamos falado na quinta-feira sobre isso, do que uma vitória poderia representar para o Sporting. Representa a vantagem e o conforto de ter ali 4 pontos, com um jogo a menos que se pode traduzir em 7, portanto acho que... Como tinha dito na quinta-feira, acho que o Sporting só... Só se acontecer mesmo uma coisa que eu não acho que vai acontecer, é que vai deixar fugir o título.
Foi um grande derby, não?
Foi um derby com muita emoção. Foi com golos, bons golos. Acho que o Sporting a ganhar logo no primeiro minuto, se calhar retirou ao próprio Sporting, na minha opinião, porque eu acho que, comparando com os outros derby, olhando até para o jogo da Taça, que foi o mais recente em Alvalade, em que o Sporting ganhou, acho que o Sporting teve mais, foi superior ao Benfica nesse jogo, no jogo para a Taça, e no jogo agora para o campeonato não me pareceu, mas o gol cedo pode explicar isso também, não é? O Sporting apanhou-se a ganhar cedo, e depois o Benfica é que tinha que ir atrás, porque era o Benfica que precisava, se já antes do jogo o Benfica precisava de ganhar para manter as aspirações ainda intactas para o título, depois de sofrer o 1-0 tão cedo, o Benfica tinha que fazer pela vida. Foi um jogo em que o Sporting acabou por ser feliz nesses dois momentos, no primeiro minuto e depois no último, com Catamo, não é? com dois golos do Jenny Catamo, e depois com algumas oportunidades por parte a parte. Foi um jogo equilibrado em alguns momentos, em que o Benfica, na minha opinião, mostrou estar por cima, depois de sofrer, teve que ir atrás e esteve por cima no jogo, controlou bem na primeira parte aquilo que eram também os jogadores mais perigosos do Sporting, consegue empatar o jogo ainda antes do intervalo, e depois também vimos na segunda parte uma diferença, que é o Sporting também precisava de ir atrás, e acho que na segunda parte o Sporting, a determinada altura, principalmente na altura em que Ruben Amorim começa a mexer também na sua equipa, o Sporting acaba o jogo por cima, procura mais a vitória. A sensação que eu fiquei foi que Roger Schmidt, não só porque não mexeu mais cedo na equipa, mas também pelo se no jogo na Luz, eu e Barbosa estávamos lá a fazer o jogo, e eu acabei por dizer que na segunda parte, porque começou-se nas bancadas, porque é que o treinador não mexe, e eu achei até que se calhar não era de mexer, porque o jogo estava a correr bem ao Benfica e a equipa estava a jogar bem. Na segunda parte em Alvalade, notei que se calhar era preciso alguma mudança para ir à procura.
Rafa,
sim,
o Rafa
muito apagado, e depois, acima de tudo, a nível físico, que é também onde eu queria apontar algumas coisas, que é...
Aponta, tens tempo.
Tenho? Muito obrigado.
Não, quer Florentino, quer João Neves, por exemplo.
Não, mas o João Neves, por acaso, foi dos únicos que manteve a intensidade, pareceu-me. Já estás a falar?
Agora.
Agora? E por acaso o João Neves, acho que foi dos únicos
Neves, no fim, estava
que manteve
só
a intensidade.
A tentar não se desmanchar.
Mas o Rafa, o Neres, o Di Maria, claro, notaram algumas dificuldades a partir de determinada altura na segunda parte.
Florentino
também. E Roger Schmidt não mexeu, olhando para aquilo que foram os dois jogos, não é? No espaço de 4 dias, tu se calhar vais encontrar... primeiro foi o mesmo 11, não é? O mesmo 11 nos dois jogos. Já daí, o Sporting, na minha opinião, tinha vantagem, porque Ruben Amorim mudou 5 peças. Foram
5 jogadores
que Ruben Amorim, no segundo jogo, apresentou de início diferentes daqueles que tinham ido à luz. Não é que se tenha notado na primeira parte em termos físicos. Acho que se notou na segunda parte, a determinada altura, o Benfica a começar a recuar, o Sporting a ter mais ascendência sobre o jogo, e acaba por sofrer um golo que se calhar já ninguém esperava, acho eu. O próprio Sporting se calhar já não esperava fazer o golo, mas as bolas, as que entram, são as que contam. O Benfica teve uma ou outra oportunidade na segunda parte, principalmente uma de Neres, que Coates faz um corte em extremos.
E é um remate de Maria que ainda vai à barra.
Coates faz 2 cortes. Sim. Extraordinários.
Mas antes do golo também,
sim,
antes
aquela do Neres,
há uma de Daniel Bragança
dizer,
também.
Coates faz o corte, nem sabe muito bem como é que ele
faz. Como
é que
não entra.
Com o pé de trás, não sabe como é que faz. Eu tenho uma questão para completar aquilo que o Nuno estava a dizer, que a mim me faz um bocadinho impressão em relação ao Roger Schmidt. Eu acho que o Sporting, se tivesse tido um resultado negativo, nenhum adepto ia gostar e toda a gente ia criticar, porque é sempre muito mais fácil fazer o totobola à segunda-feira, como se costuma dizer. Só que acho que o Ruben faz tudo para ganhar o jogo e para refrescar todos os setores e mexe e não tem medo de mexer. Aquilo que me faz impressão em Roger Schmidt, e hoje acho que é o recorde que traz um trabalho sobre isso, até o número de alterações que ele faz e quando é que faz e em que minuto é que mexe, eu acho que ele lê mal os jogos.
Da ideia que vai para os jogos com um plano e
o ano passado
não, e aconteça
resultou,
o que acontecer.
O ano passado não... resultou, e ele o ano passado também não mexia assim tanto. Também tinha sempre.
Mas sabes que o futebol é momento. E o momento deste ano não é igual ao
ano
passado.
Sim, mas resultou o ano passado, sabe Deus, aquilo durava mais 3 ou 4 jornadas e era o que era.
Portanto, eu não consigo entender como é que tu lanças dois jogadores ao minuto 90 mais 3, o Coxo tem 2 toques na bola, uma para perder para o Santo Justo e outra para fazer uma falta.
E eu acho que é má gestão do grupo. É má gestão do grupo.
Sim,
quando ele não aproveita isto para dizer assim: olha, vou tirar o Rafa e vou dizer ao Cox: olha, é agora.
O que
agora
eu acho,
é que tu vais mostrar.
O que eu acho é que tem a ver
agora
muito...
é que tu vais provar o que falaste a dizer.
É assim, nós aqui só estamos a especular, não é? Porque das duas, uma, ou ele olha para o banco e não tem confiança nos jogadores que tem no banco e por isso não mexe, porque prefere, mesmo cansados, aqueles que estão a jogar, não é? Mas aí entramos num campo em que, em Alvalade, os jogadores que estavam no banco foram um investimento do clube forte, não é? Coxu, falaste no Coxu,
Artur Cabral,
20 milhões, Artur Cabral, mais 20 milhões, Marcos Leonardo,
dava para a minha
18.
Reforma.
E portanto foram apostas do clube, e que eu acredito também que ele próprio, o treinador, tenha estado envolvido nessas contratações. E portanto, as duas, uma, não tens confiança, não gostas dos jogadores e achas que eles não vão alterar nada no jogo, não é? Ou então não queres ferir algum orgulho de jogadores que não quer tirar. Mas em Alvalade, Rafa devia ter saído mais cedo, na minha opinião, porque não estava no seu melhor dia. Eu sei que Rafa é dos jogadores, a nível individual, que pode, de um momento para o outro,
eu acho que o Schmidt está
um
à espera disso, que ele tira um coelho da cartola a dada altura.
Mas espera aí, então, por essa lógica, há jogadores que tu nunca tiras.
Então, mas essa é a lógica do Schmidt, há jogadores, pronto, que tu nunca tiras.
Mas isso é o que ele tem feito,
na verdade.
Não, o Di Maria eu acho um bocadinho um caso à parte. Não é pelo estatuto,
ano passado,
ou pelo ter dado uma entrevista,
por exemplo, João Mário não saía praticamente. Sim. E este ano,
mas
agora,
o Di Maria, tu percebes que está no final da carreira, mas também percebes que tem
muita
qualidade.
No toque de bola.
E ainda é o Di Maria aqui,
para já
teve sorte em continuar em campo.
Desculpa, Pedro. Muita sorte.
Teve sorte em continuar em campo.
Eu comparo muito as duas equipas, o jogo que nós vimos. E vou dar o exemplo, e nós falamos durante o jogo nisso, Aquilo que é uma equipa a jogar e outra equipa, também, como é óbvio, uma outra equipa, mas que está à espera de algum rasgo individual de um ou outro jogador que tem muita qualidade e que podem realmente decidir jogos. Parece-me que tem, o Benfica tem vivido um pouco nos últimos tempos.
Tu queres dizer
tempos,
que o Sporting é uma equipa e o Benfica um conjunto de bons jogadores, é isso?
Não, eu estou contigo. O Sporting tem um plano, porque, olha, e o Benfica o plano é, pode ser exemplo, que alguém invente alguma coisa.
Vou dar esse exemplo de que falamos, que foi, a determinada altura, o Yulman estava a arriscar o segundo amarelo, não é? E nós, quando vimos que ia entrar Bragança, que eu e o Barbosa estávamos juntos a ver o jogo, dissemos, vai sair o Mori, vai sair o Yulman, porque se calhar era o mais normal era sair o Yulman, porque tinha um cartão amarelo, é melhor tirá-lo rápido antes que venha para a rua. Mas não, Ruben Amorim arriscou e tirou o Morita, porque na opinião dele Morita estava-se com
depois,
certeza
depois mais à frente
abaixo,
também tirou o Yulman,
sim, mas pronto, se calhar outro treinador tinha tirado logo o Yulman em vez de Morita naquele momento.
Acho que
o
não podia ter arriscado mais do que aquilo que arriscou. Faz as substituições todas.
E o Sporting acaba, depois tirou o Yulman para
meter para entrar o Condredi.
O Condredi. Sim, o Sporting acaba com o Condredi e o Daniel Bragança no meio campo.
Sim.
Que é uma coisa.
E é curioso. Nunca antes vista.
Isto é normal.
Isto é um derby, isto é o derby, é o derby do Catama, ele vai recordar a vida toda. Mas nós estávamos aqui. É curioso como é o futebol. Nem me parece que o Catam tivesse feito um jogo por aí além, na verdade.
Não
e
fez.
O próprio Ruben Amorim no
diz
fim,
isso
diz,
na conferência. Sim, o Ruben diz, não quero ser aqui o mal da fita, mas nem acho que tenha sido o jogo mais bem conseguido do Catam.
Quem é que faz um grande
em
jogo neste derby, Cláudio?
Em algumas decisões, errou.
Várias.
Eu acho que Franco Israel faz um bom derby.
Para mim, Coates.
Coates faz um grande
para
jogo.
Para mim, Coates e Santos Justo são os melhores.
Sim, Santos Justo também.
Ah, Santos Justo, já me esqueci dele, sim.
Para mim,
Gonçalo Inácio.
Coates manteve esta coisa, Gonçalo Inácio.
Não tanto.
Mais uma vez mal. Porque eu
perdeu
digo
muitas
porque
bolas.
Já na Luz o jogo dele não foi bom e aqui voltou, aqui em Alvalade, voltou a não ser um bom jogo.
Eu acho que o Coates dá várias coisas à
eu
equipa.
Eu acho que a segurança. Sim, fala.
Dá imponência, no sentido que ele tem um papel muito importante perante o grupo de líder e dá alguma acalmia às vezes quando a coisa resvala, e acho que ele tem esse papel muito importante. E depois. Velho e experiente são dois adjetivos diferentes e, portanto, ele tem muita experiência e nestes jogos vem ao de cima.
Sim, eu acho que acima de tudo é esta a segurança que ele transmite. Mais do que tudo o resto foi a segurança que ele transmitiu nos cortes que fez, no posicionamento, na forma, nos passos que fez, e fê-lo quer na Luz, quer agora em Alvalade. E isso, porque a questão física tem sido uma questão...
Gerida
e muito... falada e vista, porque nem sempre ele tem feito os jogos todos, e a verdade é que fez dois jogos bons. Acho que é importante também os parceiros de setor, e eu acho que nesse particular, no jogo da Luz, que ele não correu muito bem, mas foi depois alterado pelo Ruben Amorim. Para este jogo, acho que...
Santos Justo é diferente.
Santos Justo muito bem, jogou titular. Inácio não esteve bem. Não sei, porque são muitos passos falhados em que está completamente tranquilo e, portanto, não é muito normal em Inácio. Mas acho que ele teve bem.
Deixa-me dizer uma coisa, porque eu acho que pode ter sido o último derby de João Neves. Eu acho que é um miúdo extraordinário, não só pela qualidade, pela entrega, pela raça que ele tem nos duelos. Não é, é que não é nada fácil tirar-lhe a bola, aquilo parece assim que tem velcro. Nas histórias não é um exercício muito fácil tirar-lhe a bola, e acima de tudo acho que num jogo que te foi quente e teve ali algumas quesilhas, tu não vês João Neves no meio das confusões, e isso é uma boa notícia, porque eu acho que ele é um excelente, é um excelente
estar,
jogador.
Também não tem que estar.
Mas eu acho que ele testou, entre aspas, pela positiva, Pedro, porque não está, porque é sempre leal.
Eu acho que ele já, como aquilo que faz... Em termos futebolísticos, como tu dizes, não parece ter a idade que tem, a maturidade, a leitura de jogo, o à vontade nos grandes palcos, mas também parece um jogador experiente quando disfarça uma debilidade física que me parece evidente nos últimos 20 minutos.
Mas que é normal.
Mas, claro, não estou a dizer que não é, mas isto é um elogio para ele. Ele é capaz de disfarçar isso, não fica flagrante que ele está preso por arames. Ele já atua como um jogador mais experiente. Não creio que tenha sido por ele que o Benfica saiu de Alvalade sem pontos. Parece-me evidente que já não foge o título ao Sporting, por todas as cautelas que tenham que existir, já não foge. E mesmo o Benfica...
Eu imagino o espectador Ruben Amorim, que costuma ouvir este podcast, já os gritos no carro contigo, a dizer, oh, Ribeiro, é um jogo. Agora, portanto, é o Gil Vicente.
Foi dado um passo muito grande.
Isto é um passo gigante, isto está decidido. Se haveria ainda a interrogação sobre o segundo lugar, o Porto encarregou-se de ajudar o Benfica, mantendo a distância que tinha, não ganhando ao Vitória, aliás, perdendo com o Vitória. É uma situação muito delicada aquela que se vive no Dragão. Segunda derrota consecutiva para o campeonato.
Sabes há quanto tempo isso não acontecia?
Desde 2016.
Okay. 16. É? Quando o Porto perde dois jogos seguidos para o campeonato, ainda José Peseiro era treinador do Porto.
E a verdade é que com 2-0, o Vitória perde o 3-0, é uma grande defesa do Diogo Costa, e portanto a coisa podia ainda ser pior, mas são tempos muito duros para o Futebol Clube do Porto, num ano de grande convulsão, com eleições e com todo o ruído que anda à volta. O Porto perde uma oportunidade de ouro de se aproximar do Benfica e de lutar pelo segundo lugar, sendo que sabemos da questão financeira da Champions, que está em cima da mesa sempre quando se fala do segundo lugar. Tempos muito difíceis para o Porto, Pedro.
Sim, vem na segunda derrota para a Liga, okay? Pelo meio tem a vitória na primeira mão da eliminatória, mas é um Porto a jogar muito pouco, a jogar muito pouco. Acho que o Vitória fez o que tinha a fazer por este jogo, como disse o Sérgio, que já sabia como é que o Vitória iria jogar, um bloco mais baixo, tentar sair em transição, mudou o avançado mais fixo, pôs um mais móvel, o Caio, César, um miúdo que tem o um lance...
Bom jogador esse brasileiro.
Tem um pormenor sobre, no lance sobre venda ali, que pode fazer, como tu disseste há pouco, a questão do terceiro golo, não faz, mas é um Vitória que se mostrou coeso, que se mostrou seguro, e tentar explorar as saídas, que uma ou outra acabou por correr bem. Mas um Porto que teve duas oportunidades, se não estou em erro. O Porto tem duas. Há um Varela aos 18 minutos e uma Taremi aos 68. Uma ótima defesa de Varela, de Bruno Varela. E, portanto, foi curto. Acho eu, foi curto. E, portanto, mais do que... Eu tinha dito na quinta-feira que para acontecer, às vezes, nos jogos, é acontecer um Porto fraco e um Vitória a superar-se. Aqui, não acho que o Vitória se tenha transcendido. Acho que fez um jogo seguro. Tem a questão do autogol.
Tem o aproveitamento.
Tem o aproveitamento, tem a questão do autogol. E depois, o que é que isso cria no Porto?
Aquela também em tranquilidade, em nervosismo.
E, portanto, essas coisas... E depois tem o segundo golo, também ainda na primeira parte. Mas o Porto depois tem 45 minutos para dar a volta ao jogo, não é? Com uma desvantagem de um golo, e não consegue. Não consegue por incapacidade. Mérito do Vitória da forma como defendeu e, sim, enfim, soube sofrer.
Os últimos 20 foi com um jogador a menos, mas mesmo assim, sim. Nem se notou, porque claro. O Porto nessa altura já estava em cima do Vitória à procura do...
Sim, e há uma frase, só para terminar, que há uma frase do Álvaro Pacheco no final, que no fundo isto define um bocadinho, acho que aquilo que todas as equipas procuram, e nestes confrontos, que ainda vem um terceiro confronto, que, entre Vitória e Porto, que é que ele diz... Soubemos crescer e evoluir do jogo do Porto para este. Portanto, eles perceberam aquilo que fizeram ou que não fizeram no jogo com o Porto em casa, em Guimarães, para a taça. E, portanto, e a melhoria que trouxeram para este jogo. A verdade é que tudo correu bem. Às vezes há um plano e as coisas não saem como se espera. Mas acho que isto, no fundo, reflete um bocadinho aquilo que foi a Vitória e a estratégia para o jogo. Acho que acabou por resultar em pleno.
Nuno, pegando nas palavras de Alba Pacheco no fim do jogo, uma das ilações deste jogo é que a eliminatória da taça está aberta. Concordas?
Eu acho que sim. Não é já o próximo jogo, o Porto ainda vai a Famalicão. Sim, vai a Famalicão. Não vai, recebe. Acho que recebe o Famalicão. Mas sim, acho que o jogo, a vantagem que o Porto tem de 1-0 é capaz de ser curta, olhando também para este jogo da Liga de ontem. E olhando para as declarações de Álvaro Pacheco, acredito que ele vá jogar no Dragão, apesar de ter que ir a correr atrás do resultado, porque está em desvantagem. Acredito que se assemelhe mais à equipa que jogou ontem do que principalmente àquela que perdeu em Guimarães. o Vitória, Álvaro Pacheco fechou melhor, eu acho que fechou, fechou melhor, principalmente ali a zona central. É certo que o Porto não contou com o Evanilson, não teve Otávio atrás, entrou o Fábio Cardoso, entrou o Namazo também, que é diferente de Evanilson. Francisco Conceição outra vez em campo, acho que é ele neste momento que,
ele
que
é
arranja
agitador,
mais, mais desequilíbrio
às
defesas contrárias, mas o Galeno fez o golo, mas não teve assim mais, porque também não havia tanto,
sim,
espaço,
não havia tanto espaço.
E, aquela, e principalmente ali pelo meio, o golo do Porto acaba por ser ali no meio
central,
porque
sim,
foi o Pepe que aparece ali e com um toque isola Galeno. Mas o Vitória acho que fez bem o trabalho de casa, povoou ali mais aquela zona, a zona interior. Álvaro Pacheco fez algumas mudanças em relação ao 11 que tinha jogado contra o Porto em Guimarães. Teve um aproveitamento na primeira parte fantástico, podia ter feito até o terceiro, e depois na segunda parte soube sofrer, porque também na segunda parte não teve assim uma outra... Teve um ali, ia sendo um cagando golo,
do meio
campo, uhum, que tentou surpreender Diogo Costa. De resto deu mais Porto, teve mais ataques, mais posse de bola, mas também não criou assim uma oportunidade. Teve ali uma de Ivan Jaime, não criou assim grandes oportunidades flagrantes de poder fazer golo.
Sendo que nesta altura, e acho que isto era muito imprevisto, mas Porto 58 pontos, Sporting de Braga e Vitória 56, e o Braga porque é que tem 56? Porque, enfim, Daniel Sousa mostrou o seu cartão de visita, foi lá à Pedreira dar 3-0, primeira vitória de sempre do Arouca em casa do Sporting de Braga, Braga que trocou de treinador surpreendentemente, quando ainda está tudo isto em jogo. Semana muito difícil para o Braga, Cláudia.
Eu acho que foi uma semana muito difícil para o Braga, e se queres que diga, não sei se vai melhorar, não pela qualidade dos jogadores do Sporting de Braga, mas eu acho que por todo este barulho que foi desnecessariamente criado à volta da equipa. Acho que já falámos disso aqui, falámos aqui no podcast, depois acabámos por falar no programa. Eu acho que aquela derrota do Porto na Moreira, de repente, mudou os planos do Sporting de Braga, que achava que eventualmente o terceiro lugar podia estar entregue, e agora tem 58, 56, 56... nenhum dos calendários é fácil, até porque o Braga joga com o Porto, joga com o Guimarães, o Porto recebe o Sporting
ainda.
Estoril,
o Braga.
Bem, é todo aqui, isto está tudo em aberto porque são só dois pontos. Vai ser muito, muito engraçado. Acho que foi uma belíssima resposta dessa vitória por 3-0 do Arouca e dos jogadores de Daniel Sousa, mostrando que há todo um orgulho ali em Arouca, e acho que no fim deste campeonato, se nós tirarmos os treinadores dos grandes e se tirarmos sempre aquele barulho que os grandes fazem, eu acho que entre Álvaro Pacheco, o Rui Borges e o Daniel Sousa, acho que tem que ir para um desses três, um dos destaques principais dos treinadores ao longo desta época. O Arouca chegou a estar em último lugar. Acho que Álvaro Pacheco, por outro lado, casa que nem uma maravilha no ADN do Vitória, e o Rui Borges faz um trabalho extraordinário, apesar do Moreirense ter empatado esta jornada. Acho que faz um trabalho extraordinário em Moreira de Cónegos, uma equipa que vinha da segunda divisão. Portanto, para mim, entre estes três, se tirarmos depois o treinador campeão, uhum, e os da frente, acho que tem que ser feita a discussão.
Pode dizer o nome, é Ruben Amorim. Pode dizer
acho que depois temos que fazer a discussão de para quem é esse treinador sensação.
E sabes, tu tens razão nisso, acho que concordo contigo relativamente aos três treinadores, mas tu tens aí os calendários, e olhando para o calendário do Porto, Braga e Guimarães, acho que o Guimarães é mais difícil.
Não sei se não será o do Braga, Barbosa.
Não sei.
Acho o do Braga mais Benfica, complicado. Tem que ir ao Lourdes, tem que ir a Guimarães,
pessoas,
e tem que receber o Porto.
Não baralhem as pessoas. Sei. Vamos lá por partes. O Porto recebe em casa o Famalicão, vai fora com o Casa Pia, recebe o Sporting, vai a Chaves, recebe o Boa Vista e acaba em Braga. Este é o calendário do Porto. O Braga vem jogar com o Estoril, recebe o Vizela, vem à Luz, recebe o Casa Pia, vai a Guimarães e acaba com o Porto. O Vitória, Sport Clube, recebe o Farense, vem a Alvalade, recebe o Boa Vista, vai a Vila do Conde, recebe o Braga e vai fora a Arouca. Eu vou-vos dizer, entre o Diabo, venho ao Diabo e escolho.
Acho que o do Braga é muito mais complicado.
Eu estava a dizer isto nesta ótica, que
o Braga ainda joga com o Benfica, Vitória e
Porto. As duas últimas jornadas, sendo que a penúltima é um Vitória-Braga, não é? Mas depois a última jornada também
é no Dragão.
O Braga joga com o Porto. mas o Vitória também vai à Arouca.
Pronto,
o
Braga recebe o Porto.
O que eu estava a dizer relativamente ao Vitória é isto. Há umas semanas atrás, o quarto lugar não era...
Era uma miragem.
E hoje, o terceiro lugar, e é isto, é isto onde eu quero chegar, o terceiro lugar, apesar das dificuldades, olhando para aquilo que é a distância pontual, e os 6 pontos perdidos pelo Porto em 2 jogos...
Nenhum dos 3 pode dizer que tem alguma coisa garantida.
Claro, e eu acho que isto... Eu estou a olhar do ponto de vista do Vitória e do Álvaro Pacheco. Nestas últimas 6 jornadas...
Imagina um encaixe do terceiro lugar.
Não, não.
São 6 vitórias seguidas.
O sonho de poder atingir, de quem partiu atrás, e ter 6 jornadas para poder atingir algo especial, não é? Que se o quarto lugar era difícil, imagina o terceiro. As coisas complicaram-se muito, os da frente foram perdendo pontos e o Vitória foi somando os seus pontos. Portanto, eu acho que está aqui um desafio, já o tinha falado outra vez, ainda é maior por força da perda de pontos do Porto. Portanto, o desafio interno, certo? Mas do Porto que nunca, pensei que fosse possível. Eu acho que deixa-me só concluir. Acho que o desafio interno que o Vitória tem que ter e deve criar para si próprio é uma coisa, achei muito especial.
Certo? Sendo que eu vejo aí uma única vantagem para o Vitória. É que acho que emocionalmente está melhor do que qualquer um dos outros dois.
Claro.
O Porto está sobre Braga.
Estas 6 vitórias que o Ribeiro falava.
Estas duas derrotas seguidas na Liga, algo inédito na era Sérgio Conceição.
2, 3, 4,
todo o momento 5. Que o Porto vive, todo o momento de sempre de desílias, de polémicas e tudo isso. O momento do Braga, eu acho que o Vitória pode tirar partido animicamente disso. Ontem as palavras do Jota na Flash. Primeiro que eu adoro muito a pronúncia do Norte, quando ele diz ganha no Dragão, é uma coisa.
também estive atento a isso.
A alma com que ele fala, aquela
amanhã,
questão de.
Amanhã na academia, a treino.
Sim, sim,
amanhã
somos uma família e estamos todos juntos como família. Ou seja, eu acho que o Vitória.
Há um espírito ali forte, não é?
Podendo, olhando para o plantel, para o calendário e para tudo isso, até podes achar que ele parte em desvantagem nesta corrida a 3, só que eu acho que animicamente o Vitória está mais forte.
E às vezes...
O ruído à volta do Porto vai aumentar muito.
Sim, claro.
À medida que vais avançar para as eleições.
Há um Porto Sporting no dia seguinte às eleições do Porto. Isso vai ser interessante ver. Sendo que aquilo que se faz para as equipas que jogam para o título, aquele jogo que empatou... Não... A mesma coisa se pode dizer em relação ao Vitória. Porque se o Vitória não tem perdido em casa com o Casa Pia 2-0...
Certo.
Estaria neste momento já no terceiro lugar do campeonato. Enfim, é o que é. Mas daí para cá, 3-1 no Estoril, 1-0 ao Famalicão, 2-1 em Chaves, 1-0 ao Moreirense e agora 2-1 no Dragão. São resultados.
Estavas a falar nos Jesus e há pouco tempo apareceu nas redes sociais uma declaração antiquíssima de Paulo Bento.
E bem, Paulo, bem, Paulo.
Se a minha avó tivesse rodas, era um caminhão.
Chaves, 19 pontos, Vizela, 21. Perderam os dois nesta jornada outra vez. O Chaves teve a ganhar 1-0 e 2-1 ao Portimonense e depois perdeu 3-2. A Portimonense que está. Com esta vitória
respirou
um bocadinho, mas está ainda no 16º lugar, que é o lugar do play-off. O Estrela salvou-se da derrota em Moreira de Cónegos, empatando, tem 27, portanto temos...
Mas o Estrela tem hoje um jogo importantíssimo.
Gil Vicente 28, Estrela, Boa Vista 29. Se o Estrela ganhar hoje, passa a barreira dos 30 pontos. Se o Casa Pia ganhar hoje, em princípio garante a manutenção, faz 33.
Sim, eu diria que... Vizela e Chaves colocaram-se numa posição extremamente difícil.
É que o Chaves tem 19 pontos o Vizela tem 21 e depois acima destas equipas o Portimonense tem mais 5 pontos que o Vizela.
Mas até o Boa Vista desta jornada se colocou a jeito para ter que fazer contas
A vitória do Farense, muito importante.
E do Ave também. O lugar do play-off vai ser...
Está a queimar.
O lugar do play-off vai ser difícil. E esta vitória do Portimonense...
Vocês viram os festejos no terceiro gol do Portimonense.
Está muito equilibrado.
Gil Vicente mudou o treinador agora?
Mudou o treinador.
Quer dizer, saiu o treinador agora, não sei quem ainda.
Apareceu até sexta-feira.
Muda o treinador.
Ainda não temos, não, mas eu.
Terceira derrota consecutiva para o Gil Vicente. Tem 28 pontos, os mesmos do Estoril.
E recebe o Sporting para a semana.
Recebe o Sporting na sexta.
O que é que leva uma direção a mudar um treinador a 6 jornadas do fim?
Pois,
é uma pergunta, estou a lançar aqui
maus resultados, foi o que eu te respondi.
Mas vão esperar que agora de repente
é suficiente.
Mas queres aprofundar questão?
Quero, gostava de. Não, porque não sei.
Ele gostava de ouvir a tua opinião.
O Vítor Campelos
é
um bom treinador, fez um ótimo trabalho ano passado. Este ano até começou bem. Acredito que
tenha a ver com esta sequência de maus resultados, 3 empates e 3 derrotas.
Obviamente, mas o que é que esperam?
A manutenção.
Espera um milagre.
Cara, não sei.
Claro que sim.
Que não,
mudar, mudar, depende. Só, eu acho que posso,
podemos não falar do tema.
Posso-te responder essa pergunta com maior
razão,
argumentação consoante o treinador que forem apresentar agora.
Não, é normal que procure aqui um choque para que a equipa possa voltar às vitórias, etc.
Muitas vezes tem a ver com esse, claro, com esse lado, claro, psicológico.
Sim, é um bocadinho. É isso.
Poderá ser por aí.
Não é? Olha, só sei que duas equipas que vão jogar ainda com o Sporting resolveram mudar de treinador. Por simples não, não foi uma coisa que correu mal.
O Chaves, estava a dizer, teve a ganhar e perdeu, mas mesmo o Vizela perdeu em Famalicão, mesmo no fim também. Sim, estava 2-2. E perderam 3-2.
Isto resultou para o Famalicão.
Sim, Famalicão.
Armando Evangelista, né?
34 pontos. Está completamente
não,
a
mas
salvo.
Resultou.
Tem duas derrotas. Tem duas vitórias.
Duas vitórias. Pegou na equipa e tem duas vitórias.
Está completamente a salvo de qualquer questão. Quem não tem salvação?
Somos nós.
É quem está à frente das apostas. E hoje.
Ah, para aí que vamos já.
Votei em mim próprio.
E bem,
fui
e
ver
bem.
Quanto é que está a votação da FAFA.
Foi o teu castigo de ter sido apanhado na liderança?
Não. Ele estava à minha frente.
Ei,
estava a ver
sabe,
a história da Fava.
Espera.
Ele estava à minha frente, estava a ver a história da Fava. Largou-se um vernáculo e diz: já estou
já
à frente
votei.
Com 50%. E eu até lhe digo assim: Ribeiro, tu é para votar em quem? E ele de repente olha para mim e diz: ah, acabei de carregar no meu próprio nome.
Já me aconteceu isso.
Tenho o programa, como sempre,
Ribeiro, tu sabes que já me aconteceu isso a mim. Também.
Mas como é possível? Vamos ao separador do placar.
Placar, aposta na desportiva.
A fim de semana terrível para o líder, não é?
Fim de semana em que o líder foi alcançado e, portanto, estão todos com 15
todos iguais.
Pontos.
Então é para votar no Pedro, não é?
Estão todos com
15 pontos. Isto é que está emocionante.
Mas está.
Seis jornadas do fim, está aqui tudo pode ganhar, tudo pode perder.
Pronto. Então, apostavam todos sobre o clássico, sim, sobre o derby, em Alvalade, e dizia: Pedro Ribeiro, número exato de golos ao intervalo. 1.
Pá, foi por um minuto, vou-te dizer.
Deixa.
Foi por um minuto.
Foi, portanto, senhor. Foi ali.
Oh, errou. Nuno Gomes. Ambas as equipas marcam? E ele disse sim.
Está
certo. Pedro Barbosa.
Tinhas a Fava também, não é?
Pedro Barbosa. Primeira equipa a marcar. Nem ele sonhava que era aos 46
segundos. Ainda não estava sentado. Ainda não estava sentado. Na... Já estava. Olha, já ganhei a aposta.
Resultado.
E o Nuno dizia: olha, esta já ganhamos, não é?
Eles mandaram uma fotografia.
Foi um intervalo. Mandámos uma foto ao Ribeiro.
Os vencedores.
Os vencedores. Portanto, neste
perseguição
momento,
ao líder.
Exatamente.
Pedro Barbosa, Nuno Gomes, Pedro Ribeiro, todos com 15 pontos.
Vamos manter esta coisa de apostar só para os jogos da Liga?
Só até ao fim. Só até ao fim. Peraí, já agora...
Mas não o mesmo jogo todas as jornadas?
Não, não, não. Isso okay. É só quando há jogos. Okay, provavelmente okay. No Sporting, no Porto Sporting, será para todos igual. Sim, faz sentido
ver,
nos derbys.
É que,
então deixa-me antecipar aqui qual vai ser o meu castigo. Portanto,
peraí.
Na próxima jornada, que jogo é que me vão dar? Ou é o Gil Vicente Sporting?
Note-se que eu sou o único que não estou a dar palpites, não é?
Exato.
Vocês querem levar a vossa...
Não. Tranquilo.
Há jogos. E há um Vizela Chaves.
É bom para ti. Vizela Chaves. Não,
mas é o Ribeiro que vai ficar com a Fava. Só amanhã que vai saber.
Sim, sim, sim.
Jogos assim interessantes.
Olha,
há o Vizela Chaves
não,
que é um
meu amigo, eu acho que nesta altura uma boa Fava para ti é apostares no Porto. Porque
no Porto,
Porto é uma incógnita.
O Porto vai ganhar.
O Porto também corre.
Acho mais fácil apostar na vitória do Porto
acho
que Fava, na vitória do Vizela Chaves.
Acho que Fava
mas
não pode
Fava
ser
não
jogos.
Pode ser só vitória, estás
não
a brincar.
Pode, não,
não
pode ser
sei.
Jogos.
Desculpa
não
lá.
Pode ser jogos
é um minuto
não,
zero.
Vitória. E vitória só. Vitória, não, esquece lá isso.
Não, para mim vai ser.
Deixa. Casa Pia.
Não, para mim vai ser. Velocidade do vento à hora do jogo. Vai ser uma coisa assim.
Parece
bem. Portanto, há aqui muitas hipóteses boas para ti.
Para tramar o Ribeiro há imensas hipóteses.
Na Fava,
mas está tudo igual, não é?
Está tudo igual.
Tudo com 15 pontos. Criatividade. Para a Fava, quem é
o Ribeiro?
É para o Ribeiro.
Olha, uma Fava era
é para o Pedro.
Quem vai ganhar o título? Para mim, perguntem-me.
Ah.
O que é? Achas fácil?
Não, acho fácil, acho que nada está garantido.
É
tu estás para aí que cheio
é
de alerta da Zófia.
Se você, como diz o Barbosa, pá, ia tudo preso.
Era, não,
se
não é assim que ele diz.
Era
prendê-los
o campeonato, desculpa,
era prendê-los a todos, que é a expressão do Barbosa.
Vamos ao separador, que vamos ao cagando a gol.
Cá. Placar, aposta na desportiva.
Então é Catamo e mais quantos?
Catamo. Não estou com o pé que tinha mais à mão, mas com o pé que costumo usar para subir o autocarro.
Não, não é um gol difícil no sentido em que ele não tem marcação, mas ele dá-lhe bem. É um
não
bom
é
gol. É um bom gol.
É um golaço.
O nosso primeiro candidato, até porque é sempre por ordem cronológica.
O pé direito. Vou dar
é o pé do autocarro.
O Rafa, na primeira parte, tem um lance semelhante.
e atirou para a estação de meta.
Semelhante não é parecido.
Não é, mas sim.
Não, no sentido mas que a bola está a saltar assim. E ele chuta quando ela bate no...
Sim, mas
no...
estava mais apertado.
Sim, o Catamo não tem...
Jogou... Apertado estás tu aí no, tá. No sofá.
Tu estás a...
Estás cheio de moral, tá.
É assim, sabes? Estás a ver como é?
Eu ontem fui ao Jardim Zoológico e andavam lá muitos assim. Aqueles rasteirinhos pavões, sabes?
Não, é coisa que não... É
então,
coisa...
assim,
claro, eu só...
Deixa-os andar.
Eu só falei... Isto, é estava, assim, estava a fazer uma analogia. Claro. Claro.
E eu estou mandadíssimo.
Era nesse sentido. Eu também estou.
Portanto, ir à casa do
eu também estou. Mas não achas... Mas não achas...
Não é. Até a própria posição no terreno é diferente.
Certo.
Porque o Catamo está...
Mas tu percebeste o que dizer quando a bola... Quando a bola...
Onde chutou.
Não, mas quando a bola bate no chão e a forma como ele coloca o corpo na bola, ela sobe e o Catamo... Posiciona-se bem e chuta bem.
Recebeu a bola primeiro.
Está bem.
O Rafa chutou de primeiro.
Mas nós sabemos, muitas vezes o remate, a forma como tu estás sobre a bola, é verdade ou não?
Preparou o remate. O Rafa não preparou.
Está bem, mas eu estou a falar da bola quando bate no chão. Mas, ok.
Sim, eu percebo-te, eu sei. Quando ela bate no chão, muitas vezes dás na orelha e ela vai...
Sobe. Pronto, é nesse sentido.
E foi o que aconteceu.
Pronto, e eles estão caladinhos aqui a ver.
Porque eles nunca chutaram uma bola.
Foi não.
Isto é um espetáculo dentro do espetáculo. Vou dizer uma coisa.
Senhores ouvintes, isto é o que nós sofremos. A nossa vida há anos e anos e anos que é isto, Ribeiro.
E não sabemos se há mais candidatos, porque é o Catamo, o Rafa, o Catamo. Pronto.
Então o Rafa, o Catamo é o primeiro candidato com o golo do pé do autocarro, como eu digo, e depois vem do Portimonense, o Formiga.
É
o segundo candidato. Não só é um golaço, como pode ser um golo que dá a permanência
mas
do
isso
Portimonense.
Não é para aqui chamado.
É um grande golo.
Essa, não, estou só
não é para aqui chamado. Não é para aqui chamado, é a qualidade do golo.
Mas é um grande golo.
Mas ela está a justificar já com outras coisas. Vou dar a permanência.
Acordaste com os pés de fora. Está doido hoje. Pronto. Mais. O Igor Formiga. Segundo, o Castro, que ficou na Ásia. Diz que preferia ganhar do que ter marcado um golo. Mas foi um belo golo do Castro, apesar do empate do Moreirense. Mas lá está. Quem sabe nunca esquece, do meio da rua é onde ele gosta. E portanto são os nossos três candidatos.
Estava a lembrar do golo que ele marcou
no Braga.
Naquele que.
Nas competições europeias.
Já também já não.
É uma bomboca também do outro mundo.
Contra o União Berlim, não é?
Acho que sim.
São. O Bruma também marcou um grande gol nesse. Quem dissesse nessa altura como é que ia estar a época do Braga em abril. O futebol de facto tem medo, não sei se vocês.
São estes os nossos três candidatos. Estão a votação até quinta-feira na app da Sport TV. É lá que vocês podem ir votar. Jenny Catamo, Igor Formiga e André Castro.
Portanto, na quinta-feira o programa começa depois do
jogo do Benfica.
Portanto, acabará ali já ao raiar do dia, não é?
Não.
É às 8 o jogo.
Vamos ter antevisão nesse dia também do jogo do Sporting, porque o Sporting
joga na sexta-feira.
Ruben falará logo na quinta-feira. Portanto, basicamente.
Falará se o voo de Liverpool vier a tempo. Estou só a lançar a confusão.
Never walk alone. Falar em Liverpool.
Falar que a grande gol do Bruno Fernandes.
Ganda
que a grande gol. Do meio da rua, deu-lhe ali uma bomboca.
Também não é um rapaz que tenha jeito para isso, não é?
Não estava apertado e rematou bem.
E a bola bateu no chão também primeiro.
Mas foi, mas não estava apertado. Tinha essa vantagem. Apertadinhos estamos nós, só para ir a fazer um xixizinho. E voltamos na quinta-feira para mais um Futebol em Momento na Sport TV+.
Não tem dignidade nenhuma.
Ah, onde
nenhuma.
É que isso
já acabou, já passou.
Já passou. É, está na nossa,
a nossa dignidade está para aí com 5 rotas seguidas.
Quinta-feira, não se esqueçam, o jogo do Benfica e depois nós. É esta a ordem dos fatores.
Nós. Enfim, é qualquer dos operadores.
Exato. Também ia pegar nisso.
Tu dás.
Até quinta.
É assistências para gol.